A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde para você, ouvinte aqui da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e a partir de agora apresento mais uma edição do programa Justiça para Todos, da AMAPAR. E hoje aqui na M630 nós vamos conversar com a doutora Cláudia Bosco, juíza titular da comarca de Palmeira, a respeito das diversas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, doutora, primeiramente, boa tarde. Muito obrigada pela sua companhia hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Eu quem quero agradecer essa oportunidade de poder estar falando sobre um assunto de tanta relevância. Boa tarde também para todos os ouvintes da rádio.
Tá certo, muito obrigada pela sua presença, doutora. Bom, doutora, para darmos início à nossa entrevista desta tarde, a senhora poderia explicar aos nossos ouvintes no que consiste realmente a Lei Maria da Penha e quando ela surgiu?
A Lei Maria da Penha é um dispositivo legal que foi sancionada em agosto de 2006, intitulada então como Lei Maria da Penha, e logo a mais eu vou explicar por que recebeu esse nome, e que tem como objetivo penalizar agressores que praticam crimes contra qualquer pessoa que se identifique do sexo feminino em uma situação de vulnerabilidade. Qualquer pessoa do sexo feminino em situação de vulnerabilidade quer dizer a esposa, a companheira, a namorada, a filha, a neta, uma pessoa que more em convívio familiar com outras pessoas, que seja do sexo feminino. A lei veio, então, prever situações de proteção para essa pessoa. A lei ganhou esse nome em homenagem à farmacêutica brasileira Maria da Penha. Ela foi vítima de várias agressões praticadas, então, pelo seu marido. Por duas vezes ele tentou matá-la e uma das vezes ela acabou, então, sendo brutalmente ferida, ficou paraplégica. Ela é paraplégica e ela começou uma luta, então, muito grande para conseguir fazer com que o Congresso aprovasse uma lei que pudesse dar essa proteção à mulher. Porque antes ela só podia, então, se valer das mesmas proteções legais, os mesmos dispositivos legais, que são hoje existentes no Código Penal, né, nosso Código Penal de 1940, mas que não eram suficientes para dar uma efetiva proteção à vítima mulher. Quero só também fazer um parênteses para dizer que a Lei Maria da Penha, ela está entre as três melhores legislações no enfrentamento à violência contra a mulher do mundo. Então, apesar de existir muitas críticas, né, em relação à Lei Maria da Penha, mas ela é uma legislação muito avançada para a proteção, então, da mulher.
Doutora Cláudia, quando falamos em violência, não é mesmo? A violência contra a mulher não é só física, né? Gostaria que a senhora explicasse para nós quais são os outros tipos de abuso, abusos previstos na Lei Maria da Penha contra a mulher.
Exatamente, Patrícia. No primeiro momento, as pessoas também imaginam sempre que a violência é a violência física. Claro, a violência física é aquela que mais deixa marcas, né? É a violência que nós todos aqui temos, assim, até um desprezo, né, pelo agressor, quando sabemos que ele praticou uma violência física contra a sua companheira ou contra a sua esposa, sua mãe. Mas os casos de violência, eles são enumerados pela lei como a violência psicológica também. A violência patrimonial, que é quando o agressor, né, o abusador, o companheiro, ele tem um controle sobre o patrimônio da família e ele passa, inclusive, a subtrair os bens materiais, os documentos, os instrumentos de trabalho da sua companheira. A violência sexual, né, que são aqueles atos que forçam ou constrangem a mulher a presenciar ou a participar de relações sexuais indesejadas mediante o uso da força. Então, também é muito comum que mulheres relatem que elas são forçadas a praticar sexo com os seus companheiros e relutam em reconhecer que isso é uma violência, sim, é uma violência de ordem sexual. Temos também a violência moral, que é aquela em que o agressor, ele pratica atos de calúnia, difamação, injúria. Ele tem por costume estar sempre xingando a sua companheira, diminuindo a sua autoestima, trazendo apelidos muitas vezes, ou chamando ela de palavrões, às vezes até em público. Isso é uma forma de agressão. E agressão psicológica, né, que são os relacionamentos abusivos, que são aquele comportamento que eles vão causando danos emocionais ao longo do tempo, que leva à redução da humilhada, ela sofre constrangimentos. É também um tipo da violência que é amparada pela lei. Então nós temos a violência física, a moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial.
Uhum. As situações que envolvem a violência doméstica contra a mulher são uma demanda muito frequente na justiça?
Patrícia, infelizmente, a cada dia mais comum, né? A demanda é enorme. Não é raro nós abrirmos todos os dias os nossos canais de consulta de internet e visualizarmos casos cada vez mais graves de violência. Numa cidade pequena como a que eu sou juíza, aqui na cidade de Palmeira, nós temos 40 mil habitantes, é difícil a semana em que eu não tenha de 4 a 5 casos de proteção, de medidas protetivas em relação a mulheres que estão sofrendo violência. Então, realmente, é uma demanda muito grande, e isso é muito triste, né? Eu fico imaginando, uhum, assim, que em pleno século XXI, quando a sociedade deveria ao menos apresentar já algum nível de evolução, né? Nós tenhamos, assim, índice de violência de uma forma que está crescendo assustadoramente.
Uhum. Na sua opinião, doutora Cláudia, como é possível mudar essa realidade de tanta violência contra a mulher no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, eu penso que é a educação, né? Nós temos que nos preocupar em estar educando os nossos menininhos, os nossos bebezinhos, educando depois os nossos meninos, e depois quando eles já são adolescentes e são mais jovens, para que eles possam sempre ter um grande respeito, em primeiro lugar, pelas suas mães, pelas suas avós, pelas pessoas que estão ali o dia todo cuidando da sua criação. Então, no primeiro momento, eu penso que parte da educação. Depois, nós temos que pensar em políticas mesmo, né? Políticas públicas e políticas sociais que possam também dar um pouco mais de amparo para as mulheres, né? Toda mãe de família é muito acolhedora. Ela passa por situações, às vezes, de violência e ela não consegue nem entender que ela está sendo vítima. E, por sua vez, ela continua aceitando aquilo como uma coisa normal, como se aquilo fosse parte da existência dela ter que sofrer esse tipo de violência. Muitas vezes, o agressor, ele está simplesmente repetindo um comportamento em que ele já viu lá atrás o pai dele praticando contra a mãe, ou ele viu o avô praticando contra a avó, e para ele isso é normal. Ele via o pai batendo na mãe. Então, a partir do momento que ele forma a família dele, ele acredita que ele também possa bater na sua mulher, porque foi assim que ele foi criado. Então, além da educação, nós precisamos ter políticas de orientação, políticas também que trabalhem com essa questão de levar esse conhecimento para estes homens de que aquilo que eles fazem não é uma coisa normal, apesar de eles terem muitas vezes ter convivido num lar na qual isso era muito comum. E eu vejo aqui, eu tenho um programa de violência, dentro da minha vara aqui de violência contra a mulher, eu tenho um programa que é direcionado exatamente ao agressor. Então, todos os homens que se submetem a medidas protetivas, né, no sentido de ser o abusador, que são afastados do lar ou são presos, eles precisam obrigatoriamente participar desse programa. Esse programa ele é desenvolvido por psicóloga, médico, psiquiatra, e eu costumo ir dar uma entrevista ao final, né, para poder fazer algumas considerações. E esses dias escutei um dos agressores me dizendo uma coisa muito interessante. Ele disse assim: doutora, de todas as palestras que nós tivemos aqui, que são 9, esse programa é um programa longo, ele quase vai o ano todo, o que eu mais gostei foi da senhora, sabe por quê? Eu aprendi um monte de coisa. Pena que eu não ouvi a senhora há tempos atrás. E eu percebi, então, o quanto falta também para os agressores terem algum tipo de tratamento, né, no sentido de que eles possam, cada vez que eles se submetem, então, à legislação, que eles possam ter um aprendizado com aquilo, porque a pena vai recair, ou, quer dizer, a penalidade criminal acontece, muitas vezes eles são presos, vão responder a um processo criminal, vão receber uma pena, mas isso não pode ficar estanque. É necessário que nós também tenhamos uma visão para o agressor. O que nós podemos fazer para que ele se torne uma pessoa melhor e para que ele não venha novamente praticar delitos dessa espécie. E para que nós possamos, então, cortar esse círculo vicioso, que era avô batia na avó, o pai batia na mãe, ele vai bater na sua esposa e, muito provavelmente, o seu filho, homem, vai acabar batendo na futura companheira.
Podemos dizer, doutora, que essa manifestação da violência doméstica contra a mulher está intimamente ligada à cultura do nosso país?
É. A cultura, eu acredito que não só do nosso país, né? Eu acredito que essa cultura mesmo é machista, do homem acreditar que ele é superior à mulher, né? E algumas mulheres, principalmente que não tiveram muito acesso a educação, a formação, acabam se sujeitando. Elas acreditam que sim, que elas são realmente um patrimônio dos seus maridos, né? E que elas precisam se sujeitar a partir do momento em que elas casam ou que elas passam a ter uma família, que elas necessitam se sujeitar, então, às imposições do seu companheiro. Mas isso não é, infelizmente, um desprivilégio só do Brasil, né? Isso acontece no mundo todo. Existem países que nós temos conhecimento, né, países que são ainda muito pior, que as mulheres não podem sequer sair à rua. Elas precisam usar necessariamente roupas que cobrem todo o corpo. Então, isso é uma cultura mundial. É uma herança, digamos assim, também muito familiar, como eu acabei de falar. Às vezes é uma herança religiosa e cultural daquele ambiente, né, que acaba criando essas imposições e que as pessoas acabam aceitando até como uma coisa muito natural, né? Nós vemos que em países árabes as mulheres usam as roupas que cobrem o corpo todo, muitas vezes elas só podem ficar com os olhos descobertos, e todos nós olhamos para aquilo e achamos muito normal, porque é uma questão cultural, é uma questão religiosa também, né? Então, são assim que nós estamos fomentando a violência, né, até mesmo a impunidade do agressor, em achar que essas questões são naturais. Não, elas não podem ser naturais, né? Elas têm, todas as vezes em que eu tenho alguém que está sendo subjugado, que está sendo molestado, abusado, ou que está sofrendo na mão de um homem, isso não pode ser normal.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos da Amapar com a doutora Cláudia Bosco, juíza titular da comarca de Palmeira. Doutora, analisando aí essa realidade mundial que a senhora trouxe um pouco para nós agora, podemos dizer que o Brasil ainda é um dos países com elevadas taxas de violência doméstica contra a mulher?
Infelizmente sim. O Brasil foi o 18º país a adotar uma legislação que pune os agressores. Existe legislação em vários outros países. No nosso caso, até a Organização Mundial de Saúde, no nosso caso não, mas a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece como o problema da violência sendo um problema considerado como de saúde. E existem vários mecanismos que a própria legislação acaba protegendo a mulher, mas o Brasil, infelizmente, por problema também de ser um país muito grande, né? Um país de proporções aí continentais.
Sim.
E um país com muitos estados ainda muito deficitários em questões mesmo de PIB, de educação. Então, a gente sabe, infelizmente, que a violência no nosso país, ela é muito grande.
Uhum. Eu gostaria que a doutora explicasse agora para os nossos ouvintes sobre as chamadas medidas protetivas.
A medida protetiva é uma possibilidade que a lei nos trouxe de uma providência, na verdade, garantida pela lei às vítimas da violência, uhum. Tem a finalidade de garantir que naquele momento em que ela está procurando autoridade policial para denunciar o fato, ela já possa se manifestar por afastamento, muitas vezes, do agressor da sua casa, pela proteção do seu patrimônio, pela guarda dos seus filhos. Ou seja, ela procura autoridade policial, relata que ela está sendo vítima de violência doméstica e ela já pode, dentro de um elenco de várias medidas protetivas, ela pode requerer aquelas que ela imediatamente quer que sejam adotadas, né? Que são as medidas que nós chamamos protetivas de urgência. Aí a autoridade policial, que é o delegado de polícia, ele encaminha então esse pedido à autoridade judicial, que é o juiz. O juiz vai analisar aquela situação e vai determinar então essas medidas protetivas de urgência. Uhum. A mais comum é afastamento do agressor do lar, ou seja, nós determinamos que aquele agressor que praticou a violência, ele tenha que sair da casa. Não é a mulher que vai sair da casa com seus filhos, muitas vezes não tem nem para onde ir. Não, é o agressor que tem que sair da casa. A gente fixa um limite mínimo de distância, ou seja, ele fica proibido de ultrapassar esse limite e de se aproximar da vítima. Normalmente a gente acaba determinando nessas medidas protetivas, já de antemão também, que a mulher fique com a guarda dos filhos. Eu costumo fixar já alimentos, ou seja, aquela mulher vai ficar amparada e os filhos também vão ficar amparados, porque a partir do momento em que eu afasto o agressor, ele pode ainda se sentir muito encorajado de fazer qualquer tipo de ameaça, porque ele é provedor do sustento da família, não é?
Sim, sim.
E assim, nós já estamos determinando que ele vai sair, que a guarda dos filhos está com a mulher e que ele vai pagar alimentos para esses filhos. E nós temos também informações de que esse agressor possui armas em casa, que às vezes é comum. A mulher vai lá na delegacia e diga: olha, doutor, eu sei que ele tem uma arma em casa, ele está me ameaçando, qualquer hora ele vai pegar essa arma e vai me matar. Nós também já determinamos a busca e apreensão dessa arma, para que não haja nenhum tipo de situação em que ele possa se valer mesmo dessa arma. Nós determinamos que o agressor não possa se aproximar da vítima e também não se aproximar dos familiares e das pessoas que presenciaram essa violência e que vão servir como testemunhas do processo.
Uhum. E, doutora, na prática, essas medidas protetivas têm funcionado com relação ao agressor?
Sim. Que bom, né? Tem funcionado. Nós temos mecanismos hoje empregado para que a gente possa ter esse controle, mas o primeiro delas, pelo menos aqui na minha cidade, vou falar agora da cidade do interior, depois eu vou dizer um pouquinho do que eu sei que acontece nas cidades maiores.
Sim.
Nas cidades menores, nós determinamos, expedimos um mandado, que é um mandado de fiscalização. Então, a partir do momento em que nós recebemos, estipulamos essa medida protetiva de afastamento, nós expedimos esse mandado e esse mandado vai para a Polícia Militar. E a gente pede sempre um empenho muito grande da Polícia Militar para que eles possam estar fiscalizando se esse agressor retornou ou não para o lar, se ele está ou não persuadindo a vítima na rua, enfim, nós temos esse mandado de fiscalização. Se por um acaso acontece de o agressor retornar à casa sem a concordância da vítima e a polícia acaba, então, encontrando, ela o leva preso pelo descumprimento da ordem judicial do afastamento. Então, tem sentido bastante. Nós conseguimos, pelo menos aqui na cidade pequena, porque a gente tem um relacionamento muito bom com a Polícia Militar, que é preventiva, de estar fazendo esse acompanhamento. E em Curitiba, em cidades maiores, acredito que também em Maringá, salvo engano, Londrina, existem a patrulha, Patrulha Maria da Penha, que é um dos serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, depois da mulher ir na delegacia e formalizar a denúncia, a vítima recebe as informações e ela tem escolha de aderir a esse serviço, que tem como principal objetivo é justamente promover essas visitas, né? Não agendadas, justamente, para serem realizadas num momento de surpresa, para verificar se a mulher está sendo vítima ainda, se ela está sofrendo algum tipo ainda de violência, depois que ela procurou a autoridade policial, e também para fiscalizar se realmente está sendo efetiva aquela medida protetiva, ou seja, se o agressor realmente se mantém afastado da relação familiar e social da vítima.
Quando o agressor não cumpre com as medidas protetivas, quais são as consequências para ele?
Consequências é a prisão, né? A partir do momento em que, inclusive, quando ele recebe a intimação da medida protetiva, determinando que ele se afaste, que ele não possa mais se aproximar da vítima, ele já é orientado, porque isso consta na medida protetiva, que se ele se aproximar, ou seja, se ele quebrar alguma dessas determinações legais, a consequência é a sua prisão. E recentemente nós tivemos uma alteração legislativa, isso está fazendo praticamente somente 90 dias, na qual já estabeleceu-se também que quando o juiz verificar que aquele agressor está reiterando na conduta da violência e não está obedecendo a ordem da medida de afastamento e retorna para o lar e continua agredindo, ele vai ser preso e ele não é, e nós temos um argumento maior para deixá-lo preso, ou seja, nós não concedemos mais a liberdade provisória. Então, isso também foi um dispositivo recente agora, de que essa possibilidade de que o agressor permaneça preso durante todo o processo e não seja concedida liberdade para ele, porque justamente se evidencia que ele é uma pessoa perigosa e que ele não está obedecendo e não está respeitando a ordem judicial.
Nós temos casos de agressores presos no estado nesta situação?
Muitos, muitos. Temos muitos casos, aqui mesmo na minha cidade eu tenho casos assim, em que, infelizmente, acabam reiterando na conduta e não existe uma outra saída. Eu preciso sempre deixar muito claro, e isso eu converso com as vítimas também, que é uma medida drástica, mas ela é necessária. Eu não posso esperar que aquele agressor, que já tem uma medida protetiva, que já foi determinado que ele saia da casa, que ele se aproxime da vítima, ameace ou mate. Então, eu preciso proteger quem? Eu preciso proteger a vítima, e preciso proteger a vítima e a sua prole, ou seja, os seus filhos. E para isso, então, eu preciso colocar preso o agressor.
Nós temos um outro dispositivo, doutora, aqui no estado, que é o chamado botão do pânico. A senhora pode falar um pouco a respeito deste funcionamento?
Eu não tenho o botão do pânico aqui na minha cidade, né? Eu tenho conhecimento que existe esse botão do pânico, que a vítima justamente, acredito que ela receba esse dispositivo quando ela já está acobertada por uma medida protetiva, mas eu não tenho muitos elementos para falar sobre, inclusive, a efetividade, porque eu não tenho aqui na minha cidade.
Bom, doutora Cláudia, a senhora pode destacar a importância da mulher realizar a denúncia e como ela pode fazer esta denúncia se ela estiver sofrendo algum tipo de abuso ou violência por parte do seu companheiro, do seu esposo, enfim.
Sim. As mulheres que estiverem na situação de violência, né, como eu disse agora há pouco, sobre todas essas questões do que se caracteriza a violência, elas podem denunciar os seus agressores pelo número 180, que é disponibilizado pelo governo federal. Elas podem procurar a autoridade policial, ou seja, procurar a delegacia mais perto da sua casa para oferecer essa denúncia. Em grandes centros, nós temos delegacias especializadas que atendem somente mulheres vítimas de violência, mas aquela mulher que não existe também, não tem acesso a essa delegacia, muitas vezes por ser mais longe da sua casa, ela não tem condições de acessar, ela pode procurar qualquer autoridade policial para denunciar, ela pode procurar o Ministério Público, se for cidades pequenas, para também oferecer essa denúncia, e pode também acionar a própria polícia militar da sua cidade para que venha socorrê-la no momento de violência.
Doutora Cláudia, gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor agora as suas considerações finais a respeito deste assunto para os nossos ouvintes.
Então, eu acho que como consideração final, eu gostaria de dizer que as mulheres que elas devem ficar muito atentas a qualquer comportamento do seu companheiro que possa indicar que elas possam estar sendo vítimas de maltratos ou de uma violência muito psicológica. Às vezes, muito comum essa violência moral, que eu falei agora há pouco, que é aquele agressor, é aquele companheiro que chega em casa e às vezes não encontra as coisas do jeito que ele pretendia, ou ele vai se alimentar de uma refeição que ele não gosta daquela comida e que ele acaba xingando a mulher, às vezes usa um palavrão para fazer isso, e que elas fiquem atentas, porque isso está indicando que ela está sendo vítima e que aquela violência que está inicialmente sendo verbal, ela pode se tornar uma violência física. Então, eu quero dizer para as mulheres ficarem atentas, para elas buscarem apoio, conversar com o vizinho, conversar com uma pessoa que elas têm mais afinidade, para que elas possam, inclusive, participar desse problema, para serem orientadas se realmente está acontecendo ou não essa violência. Que elas procurem também, inclusive, ajuda, né, psicológica. Se elas perceberem que elas estão sofrendo e que elas não têm força para procurar a delegacia, para denunciar, porque elas se sentem enfraquecidas ou com medo, que elas procurem, então, uma ajuda psicológica para que elas possam se sentir mais fortes, né? Nós mulheres somos muito fortes, nós mulheres somos batalhadoras, trabalhamos, temos nossos filhos, criamos os nossos filhos, nós somos fortes sim. O que acontece muitas vezes é que o próprio desgaste daquela relação abusiva enfraquece muito a autoestima da mulher. E ela se acha então que ela não tem força para nada, mas ela tem que ser forte, ela tem que reagir, ela precisa realmente procurar ajuda. Ela pode também pesquisar. Hoje a internet é tão acessível, né? Existem tantas possibilidades de consulta. Mesmo esse programa que nós estamos aqui agora, Patrícia, né? Pode orientar as pessoas.
Sim.
Então, eu penso que ela precisa procurar também se informar de tudo aquilo que ela está vivenciando, se realmente configura ou não uma situação de violência doméstica, e que ela denuncie. Seja pelo canal que ela tiver mais próximo dela, mas que ela seja forte e denuncie. Porque é somente assim que nós vamos estar coibindo, e eu tenho esperança que um dia acabe, que diminua, e que chegamos a um dia, a um patamar, que nós não tenhamos mais tanto casos como estão acontecendo agora.
Muito bom, muito obrigada, doutora Cláudia Bosco, juíza titular da Comarca de Palmeira, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. E eu quero só deixar aqui, então, o meu carinho, o meu abraço a cada uma das mulheres que estiverem hoje ouvindo esse programa. Eu quero que vocês saibam, mulheres ouvintes, que a lei foi feita para proteger. Vocês denunciam e deixam o resto com a nossa conta, que nós vamos proteger vocês. Tá bom? É isso o meu recado. Um abraço.
Tá certo, um abraço, muito obrigada novamente pelas suas palavras, pela sua entrevista e até uma próxima, doutora.
Obrigada, Patrícia.
E o programa Justiça para Todos da Amapar fica por aqui. Agradeço muito a sua sintonia e eu volto amanhã a partir das 13h30 da tarde. Espero você até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.